Boa noite, Parashat Chayei Sarah. Vamos começar com um assunto muito, muito, muito importante. Se der tempo, a gente aborda um segundo assunto, não menos importante. A Torá conta do Shidduch, tá bom? O primeiro Shidduch feito em toda a Torá, e talvez a única história de Shidduch da Torá. E a Torá conta como Eliezer ele sai buscar uma noiva para Yitzhak, e todos os milagres que acontecem, como que no dia que ele foi, ele já chegou, como ele convence toda a família, quem tentou matar ele acabou morrendo, que era Betuel, Betuel tentou matar Eliezer e roubar todos os bens que ele trouxe, e Betuel acaba morrendo, Eliezer consegue voltar. E no próprio dia que ele volta, ele já chega na cidade que ele precisava estar, a tefilá que ele fez, ele é em seguida respondido. Como que ele descobre Rivka através das midó dela, e assim por diante, e assim por diante. Só que a Torá, de repente, lembra de falar para a gente de uma figura que a Torá não falou dela faz tempo, e talvez é uma das figuras mais importantes da nossa Torá. A Torá conta que Eliezer está voltando, e Eliezer foi buscar um Shidduch para nada mais ou menos que Yitzhak. E aí a Torá conta, Yitzhak lasuach basadeh. Yitzhak saiu lasuach, conversar, refletir, basate, no campo, lifnodare, era o final da tarde, vai sair na vaiare, de repente levantou os olhos, ele viu, veinei gemalim baim, e estavam vindo camelos, tá bom? Um passo antes, a Torá já falou um pouco de Yitzhak, e aí, vatissari fica etenea, vateret Yitzhak, vatipor me alagamal, ele fica, de repente, ela justo vê Yitzhak, e ela, uau, vê quem que é essa pessoa. O que ela viu? Não sei. E ela cai do gamal, ela cai do camelo. Matomer ela eved, meixa lazer. Ela pergunta para o escravo, quem é esse homem, Aolech Masadeh Elikrateino, que está indo para o campo em direção a gente? Vai homer eved, o Adoni, vatikach atzeif, vatitkas. Falou, esse é teu marido. Então ela pegou um tzeif, ela pegou um xale, pegou o que foi, um pedaço de roupa, e acaba se cobrindo em relação a gente cobrir a noiva antes de entrar na chupa. Vai saber a eved leitzchayet kol nerarim asher asah. O Eved, o escravo, contou para Yitzhak tudo o que aconteceu. Rashi fala todos os milagres. Vai enviar Yitzhak ao Elá Saraimó. E aí Yitzhak levou ela para a tenda da mãe dele, Sará. Vai Kachet Rivka. Ele casou com Rivka. Vati'ilo Leishá. Ela virou a esposa dele. Vai Yahavea. Ele amou ela. Vai Nachem Yitzhak Achreimó. E aí sim Yitzhak, ele sim se consola depois do falecimento da mãe dele. Vamos tentar estudar essa paraxá aqui com calma. Esses psukim que a gente falou. Parashá passada termina com a Akeidat Yitzhak. A Torá conta que Avraham Avinu, ele sobe no monte, no Har Hamoriá, e ele está pronto a sacrificar o filho dele. Ele está pronto a sacrificar o filho dele. Está pronto a sacrificar o filho dele. E a Torá conta que foram quatro pessoas. Foi Eliezer, foi Ishmael, foi Avraham e foi Yitzhak. E de repente no meio do caminho, Avraham chega para todo mundo e pergunta, vocês estão vendo lá? Yitzhak realmente viu, que era um sinal divino que esse é o lugar. Ishmael e Eliezer não viram. E aí a Torá fala que Avraham falou, fiquem vocês aqui junto com o burro. Amadomele Hamor, tantos Ishmaelim, a Torá conta já pra gente, eles são iguais a Hamor, tá bom? São comparados ao Hamor, ao burro. Um Eved, um escravo também é comparado com Hamor, e Avraham e Yitzhak, eles sobem. Aí passa toda a parashiá de Akeidat Yitzhak, e a Torá conta que Avraham voltou. E cadê Yitzhak? Yitzhak já aparece da nossa Torá até esse relato que a gente leu agora no começo do Shiur. A mãe de Yitzhak faleceu? Aonde ele estava? Ele estava no enterro? A Torá não fala nada. A Torá conta que Avraham chorou pela esposa. E Yitzhak? Avraham deu respeito pela esposa. E o Yitzhak? Cadê o Yitzhak? Aonde está Yitzhak? Fala os nossos livros. Yitzhak Avinu praticamente, ele morreu no momento da queda. Avraham Avinu, ele vai passar a faca, ele fio Zohar, ele chegou a começar a cortar Yitzhak e parcha nishmato. Yitzhak acaba, sim, falecendo. Yitzhak falece. E no momento que Deus devolve a vida para Yitzhak, é fundada a Berachá, Baruch Atah Hashem Mechaye Ameitim. Yitzhak Avinu, ele recebe ressuscitão de mortos. Ele reviveu. Assim conta o Zohar. Mas mesmo se sim ou se não, Yitzhak, ele não voltou. Cadê Yitzhak? Yitzhak Avinu subiu durante 3 anos, ele esteve no Shamaim estudando Beishiva Shelmala. Na Yeshiva Celestial, Yitzhak teve durante 3 anos. Yitzhak Avinu acabou de sair da Yeshiva Celestial depois de 3 anos. Vai etze Yitzhak lasuach basadeh. O que é sadeh? Sdei tapuchim. É o sadeh do Gan Eden. Yitzhak acaba de voltar do Gan Eden. E agora ele vai se encontrar com Rivka. Rivka, ela tem um choque. Ela vê um anjo. Ela vê Yitzhak. E ela leva um susto. O que, que é isso? Como que quem é esse? Esse anjo é teu marido. E Rivka, ela leva um choque tão forte, ela leva um susto tão grande, que ela cai do camelo, pelo susto. Não era um ser humano, não é o homem que ela vai casar. É um anjo. O Netziv faz uma pergunta. O Netziv faz uma pergunta muito interessante. Pergunta o Netziv. Yitzhak e Rivka vão ter 2 filhos. Quem são os 2 filhos de Yitzhak e Rivka? Yaakov e Esav. Rivka ama Yaakov e a Torá conta que Yitzhak gostava de Esav. 1 minuto. Por que Yitzhak gostava de Esav? Conta aos nossos livros que Yitzhak não conhecia Esav de verdade. Esav enganava ele. Tá bom? A esposa não podia contar para o marido? Escuta, deixa eu contar uma coisa. Quem é aqui que sabe as coisas? Quem que é o sério Yaakov? Esav não vale? Esav não presta? O que está acontecendo aqui? Por que ela não contou? Fala o Netziv no Emek Davar. A gente tem 3 tipos de casamentos dos nossos patriarcas. A gente tem um primeiro casamento. Avram e Sará. A Torá conta que Sará vai para Avram e fala, Avram, eu quero que você expulse o teu filho, Ismael, de casa. Avram fala, eu não quero expulsar ele. Vem Deus e fala... Escuta o que a tua esposa está falando. Existem casamentos onde a esposa é superior ao marido. Existem casamentos que a esposa é superior ao marido. Isso foi Avraham e Sará. Sará chegou a ser superior em Nevoá do que Avraham. Depois a gente tem um segundo casamento. Rivka vê Yitzhak uma primeira vez e ela pega uma imagem que ela não vai apagar nunca mais. Ele não é um ser humano, ele é um anjo. Ele é muito superior a mim. E ela nunca vai chamar atenção ou corrigir o marido dela. Porque o meu marido sabe o que ele está fazendo. Ela nunca teve coragem de falar, Yitzhak, você está enganado. Esav não é quem você pensa. Yaakov é muito melhor. Ela não abriu a boca durante toda a vida de casada. Porque era um marido muito, muito superior à esposa. E depois a gente tem Yaakov e Rachel. Rachel vem chorar para Yaakov e fala, olha Yaakov. Você já tem quantos filhos de Leá? E eu não. Yaakov responde para Rachel e fala, desculpa, eu tenho, quem não tem é você. Você que reza. A Torá conta que Yaakov leva uma grande bronca. Assim você responde para uma mulher que não tem filhos? Que você não vai ser enterrado do lado da mulher que você ama. Lá era um casamento que tinha um diálogo por igual. E Yaakov, ele tropeçou, ele errou, falou Netziv, que ele não respondeu como se deve. Então, o casamento que você for entrar já está escrito na Torá. O casamento que você quiser na Torá já tem. A gente tem todo tipo de casamento. Não existe alguém que tem técnica para tudo. Não existe. E eu sempre brinco com todos os meus alunos, amigos... Sabem quem mais entende de Shalom Bayit no mundo? Os solteiros. Solteiros. Solteiro tem, sabe tudo, entende tudo, dá opinião para tudo. Sempre que você está num Sheva Brachot, quem levanta para dar, como se chama, Eitzod, conselhos para o casal, é sempre solteiros. Os casados não dão conselhos. Falam Dvar Torah, falam isso, falam aquilo, mas conselho não. Eu já sei que não tem conselho. Eu já sei que não tem muito para falar. Bezat Hashem, trabalha em você, você vai ter um bom casamento. E Hinuch, educação. Já perceberam quem mais fala de educação? Quem não tem filhos. Ainda, né? Bezat Hashem que vão ter. Que acha que é tudo matemática. Vem a Torá e fala, não tem matemática. Avram teve um casamento, Yitzhak teve outro, Yaakov teve outro. Não tem matemática. Entra no casamento que você vai ter, entra no relacionamento que você vai ter e aprende a levar da melhor maneira. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, esse choque... Rivka está vendo uma imagem de Yitzhak saindo do Gan Eden. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. E esse choque, essa imagem que ela tem, ela não apaga nunca mais, como fala o Netziv. O que está acontecendo aqui? Vai ser Yitzhak lasuach basadeh. Fala Rashi. Lasuach O Milan traduziu errado, ele pegou literalmente e traduziu. Mas a Torá não é um livro para se traduzir, é um livro para se estudar. Fala Rashi que Lashuach não era conversar, não era refletir. Lashon Tfilá. Yitzhak saiu rezar. Kemo Ishpoch Sichó. Traz raia do Teilim, que Ishpoch Sichó, Sichá aqui é rezar. Tá bom? Então Yitzhak Avinu, ele saiu rezar. A Gemara aprende daqui que Yitzhak Avinu foi quem fundou a tefilá de Minchá. A gente tem três tefilot no dia. A gente tem a tefilá de Shacharit, tefilá de Minchá, tefilá de Arvit. A tefilá de Shacharit fez Avraham Avinu. A tefilá de Minchá fez Yitzhak. E a tefilá de Arvit fez Yaakov. O pessoal gosta de brincar. Por que Yaakov fez justo Arvit? Por que justo Arvit? Porque Yaakov. Yaakov está com 12 filhos para pôr para dormir. Ele decidiu fugir de casa. É horário de ir para a sinagoga, tá bom? Mas, obviamente, que isso daqui é brincadeira. Isso daqui não é o pshat. Mas vamos voltar para a tefilá de Yitzhak. Yitzhak Avinu, ele saiu rezar. E Rivka viu uma pessoa rezando. E isso impactou ela demais. Rivka viu uma pessoa rezando, viu o que é rezar de verdade, esse impacto que ela leva sobra, fica para o resto da vida. Eu quero entrar um pouco no Kli Yakar. Ele fala, o Kli Yakar explica um pouco o que aconteceu aqui. Yitzhak saiu rezar no campo no final da tarde. Daqui aprenderam nossos sábios, né? Gemara em Masechet Brachot, que Yitzhak tiken tefilat mincha, sheu lifnot erev, samuch le'erev shemesh. Que Yitzhak, ele decretou a tefilá de mincha, que é no final do dia. O mikan samach lema shamrur zazal. E daqui os nossos sábios aprenderam. Leolam yizaher adam mitfilat mincha. Precisa tomar muito cuidado, precisa tomar muito cuidado. E fazer direito essa tefilá, que é tefilat mincha. Eliyahu Anavi só foi respondido na hora de Minchá. Mesmo que Avram, ele decretou Shacharit, Yaakov decretou Arvit. Na tefilá de Avraham, a gente não encontra que Avram rezou e foi respondido no momento. E nem Yitzhak, Yaakov, desculpa, ele reza e a tefilá dele vai ser respondida lá para frente. Aval betfilat mincha, matzino she Yitzhak ne'enah miyad. Yitzhak fez a tefilá de mincha. E quando ele rezou, ele foi atendido instantaneamente, em seguida. Que mistam itpalel Yitzhak ala zivu, biot yot eliezer baderech. Vamos imaginar, Yitzhak Avinu, ele está com 40 anos, o escravo do pai dele saiu buscar uma mulher. Se ele saiu rezar, para o que ele está rezando? O que ele deve estar rezando? Óbvio que ele está rezando para o Shidur dele. Que alzot itmalel kol chassid leod metzo, joishau, lekach alach leitmalel, tfilazu basade. Por isso que ele foi no campo. Tá bom, vamos deixar esse ponto do campo, um minutinho. Shem, não está lançando. Rapidinho. Dormiad! Em seguida, Kasher Itpalel Aleha, Yitzhak saiu para rezar. Em seguida, ele terminou de rezar. Vaisa Einav Vayar. Ele faz a tefilá. Ele termina a tefilá. Imagina a sua situação. Uma pessoa precisa de uma coisa extrema. Ele precisa. Ele termina a tefilá. O Seshalom Lebrahma. O Barachama Vesu Shalom Aleno. Velkola Moisel Vimru Amen. Ele levanta os olhos. O Miat Kasher Itpalel Aleha Aktiv Vaisa Einav Vayar. Veinei Gemalim Baim. E Rivka já está no caminho, já está chegando até ele. Que bichata tefilá hayanotene nav lemata. Óbvio, quando ele estava rezando, ele devia estar olhando para baixo, ele não estava olhando para a paisagem. O miada harsiuma tefilá na saia nav lemala. Ele terminou a tefilá, foi a primeira vez que ele olha para fora. Vaiar ki haya neena miyad. Veinei gmalim baim nosim et bat zugo. Ele levanta os olhos por primeira vez quando ele termina a reza e está chegando o par dele. O miselamdu shiyoter adam nenav tefilat mincha. Daqui a gente aprendeu que uma pessoa é respondida na hora de mincha mais do que nas outras tefilah. Vetamo shel davar, aí ele continua, vechulei, vechulei. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse conceito. Não só mincha, o conceito, o segredo que está atrás de mincha. Tem um rabino de Petach Tikva, Rav Unzdorfer. Eu escutei dele por primeira vez esse conceito. Não sei se é dele, se ele leu nos livros, de onde sai. E ele fez uma pergunta muito interessante. Uma pergunta muito interessante. A gente tem três tefilot no dia. Três tefilot no dia. A primeira tefilá é Shacharit. Antes de chegar na Amidá, a Tfilá é considerado pela Amidá, que é o principal da Tfilá, a gente tem Shema Israel. O que é Shema Israel? Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Você recebe o jugo divino, você reconhece quem é Deus, Ve'atayt Hashem Elokecha, Ve'hayayim Shamoa, Ve'yomer, Kabbalat HaMitzvot, você lembra Yitziat Mitzrayim, você lembra tudo, agora você está apto para o quê? Para começar a fazer o quê? Shacharit. Você pode fazer Amidá. Arvida é a mesma coisa, mesma coisa. Você não tem como chegar na Amidá sem passar por Shema Israel. Tfilat Mincha. Você começou Minchá, você já está no Shmona Yisrael, na Amidá. Cadê o Shema Yisrael? Cadê a preparação para Minchá? Por que Minchá não tem nenhuma preparação? Respondeu esse rabino, Rav Unzdorfer. É muito simples. Para você chegar e se dedicar e se entregar para Deus, à noite você acabou de sair da cama. De manhã, quer dizer, você acabou de levantar da cama. Você ainda está com marca de travesseiro. Você precisa acordar, se preparar, esquentar o motor. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Agora sim você está pronto para falar com Deus. Arvit, fim do dia, você está cansado, está acabado, se esforçou. Precisa se preparar também. Não tem como rezar de qualquer jeito. Mincha? Que hora se faz Mincha? Pensa uma pessoa que está trabalhando. Às 4:30, 5 da tarde. Ele está no meio de uma reunião de trabalho. Ele vira para os sócios, vira para o cliente, vira para o vendedor, vira para quem for. Desculpa, agora eu preciso falar com Deus. Ele precisa se preparar? Você está no meio da faculdade, no meio de uma aula. Você está no meio do dia, você está no meio de tudo. Imagina um doutor que está no meio de uma operação. Não sei se nesse momento ele precisaria fazer tefilá, tá bom? Porque se você está assu com sacarado de fachot, você está isento de rezar. Mas imagina, você está para fechar um contrato de milhões. Me desculpa, agora eu preciso lembrar de Deus também. No meio do teu dia, no meio de tudo, no meio da bagunça, no meio da correria. Você não precisa fazer Shema Israel. Essa força que você tem de largar tudo e lembrar de Deus é mais forte que Shema Israel. Você pode começar o Shema Israel em seguida. 3 passos para trás, 3 para frente e pode começar a falar com Deus. Porque você desconectou de tudo. E essa força que você tem, você não precisa de Shema Israel. Isso é o máximo que o Yehudi pode chegar. É o máximo que o Yehudi pode chegar. Avraham Avinu, quando ele vai rezar, não está escrito na Torá nem que Avraham rezou, nem que Yitzhak rezou e nem que Yaakov rezou. Nenhum dos três está escrito. Em Avraham Avinu está escrito que ele chamou ele de Har. Ele foi rezar numa montanha, tá bom? Avraham foi para a montanha. Vamos deixar de lado, eu não quero pegar sobre isso. Yitzhak, ele saiu no campo, como a gente acabou de ler. Yaakov, ele foi Bamakom, Baifga Bamakom Ahu. Ele foi no Makom, num lugar. E a gente sabe que lá era o Makom. Qual que é o Makom? É o lugar que é Har HaMoriá, onde está o Beit HaMikdash. Onde está o Beit HaMikdash? Sadê também é Beit HaMikdash. E o Har também é Beit HaMikdash, é Har HaMoriá. Os três é. Mas a Torá chamou em nomes diferentes cada um. Eu não vou entrar agora porque é Makom e porque é Har. Mas continua esse rabino, ele estava me contando, Rav Unzdorfer. O Sadê de Yitzhak, a gente sabe o que é. O campo é onde você trabalha. É no meio da correria do dia. É lembrar de Deus no meio da loucura, no meio da corrida, no meio... Você está pirando, você está isso, aquilo, você tem 1 milhão de coisas na cabeça. Você parou para falar com Hashem. Essa tefilá é respondida no momento. Tefilat Mincha é no meio de tudo. E você fala, não é quando eu estou livre, eu estou com Deus. Quando eu estou ocupado, eu acho um momento para Deus. Isso é o máximo que tem. Rav Nechemia Becker, ele quando tinha 20 anos, né, no meio dos 20, tá bom? Vamos colocar na casa dos 20. Ele estava com um filho só. Estava com um filho só. E a esposa não estava se sentindo bem. Ele vai para o médico, doutor Skulnik, um dos grandes doutores na época em Tel Aviv. Ele começa a fazer exames, começa a ver tudo. Ele vai para o Dr. Nehemia e fala, olha, tua esposa está muito, muito, muito doente. Ela precisa passar uma operação. Falou, tá bom, qual que é a questão? Mas se eu operar, a gente vai precisar tirar partes dela íntimas e o último filho dela, ela já foi. Ela não vai poder mais ter filhos. Ele falou, estou com 20 e poucos anos. Minha esposa é jovem. Eu tenho um filho. Falou, olha, eu não vejo outra saída. Falou, me dá um dia, tá bom? Não muda nada um dia. Ele vai correndo pro Chazon Ish. Ele vai correndo pro Chazon Ish. Chazon Ish, o maior rabino da geração. O maior rabino da geração, ele vai pro Chazon Ish. Ele vai pra Bnei Brak. Ele chega no Chazon Ish. E o Chazonish acabou de fazer em Tlat Yadayim, ele está se preparando para fazer Mincha. Ele vai para o Chazonish, fala, Rabino, preciso falar com você. Ele falou, que foi? Ele falou, Pikuach Nefesh, falou, que foi? Ele começa a contar a história, falou, minha esposa está em perigo de vida. Ela precisa passar essa operação. Mas se ela operar, eu só tenho um filho. Ele falou, pelo menos um. Ele falou, mas Rabino, o que eu faço? O Chazonish olha para ele e fala, mas você me falou que é Pikuach Nefesh, olha que precisa operar. Qual que é a questão? Quem é o doutor? Doutor Skulnik. Eu falei, ele é um bom doutor. Se ele falou, é Pikuach Nefesh, você precisa operar. Não tem outra pergunta. Falou, mas Rava falou, um minuto, vamos fazer Minchá, depois a gente continua falando. Eu já ia entrar em Minchá. Faz Minchá comigo, depois a gente volta a conversar. Nehemiah Becker, ele entra, ele faz Minchá junto com o Chazonish, no menino Chazonish. Eles terminam de filar, o Chazonish chama ele. Falou, de novo, me conta de novo o que está acontecendo. E ele começa a contar o que a esposa tem, o Chazonish pede todos os detalhes, ele começa a explicar, então o Chazonish falou, não é para operar. Como assim? Não é para operar, de jeito maneira. Não se operar, ela vai estar bem. Um minuto, Rabino. Eu falei com você há 20, 25 minutos atrás. Você falou que o Pikuach Nefesh precisa operar. O que mudou? Falou, eu falei com você que precisa operar antes de Minchá. Agora eu fiz Minchá e mudou tudo. Quem conta essa história é os 9 filhos de Nehemiah Becker na Shiva de Nehemiah Becker. A mãe deles viveu 90 anos. E eles tiveram 8 filhos a mais. Porque depois de Minchá, pode ter mudado tudo. Depois de uma tefilá verdadeira, pode ter mudado tudo. A gente precisa lembrar que muitas vezes quando a gente faz tefilá, a gente está preso no texto. O Shacharit, você precisa fazer um Shemá para chegar. O Arvit, você faz um Shemá para chegar. O Minchá, você está pronto a abandonar tudo e se conectar com o Hashem. Essa tefilá, você já está direto na tefilá. Essa tefilá, você não precisa de mais nada, você já está lá dentro. Você está lá dentro, o que você mais precisa? Você pode, em seguida, começar o Shmoná Esre. A tefilá, a gente dá 3 passos para trás quando a gente termina, porque você precisa entender, você estava do lado de Deus. E você precisa agora sair desse lugar. Quando você estava indo desfilar, ninguém pode passar na tua frente. Porque eu estou batendo papo, imagina batendo papo com Deus, alguém passando no meio. Que falta de educação é essa? Por que a gente faz desfilar em voz baixa? Por que em voz baixa? Não podia fazer em voz alta. Porque quando você está do lado de uma pessoa, você não grita. Você grita quando alguém está longe. Quando você está do lado de alguém, você fala em voz baixa, porque ele está te escutando. A gente faz a amidá em voz baixa, porque você está do lado de Deus. E aí você não precisa gritar, não precisa levantar a voz. O resto da tefilá você está querendo chegar. Na Amidá você já chegou. Você está do lado de Deus, batendo um papo pessoal com Deus. Tinha uma menina francesa. Ela com 22 anos, ela vê que não tem futuro na França. E ela decide fazer Aliá e ir para Eretz Israel. Decide ir para Eretz Israel nos anos 90. Ela cumpre o Torá e Mitzvot. Ela não tem muito bom de ir. Ela procura kibbutzim. Eu acho que é nos anos 90, isso eu não tenho certeza, desculpa. Ela procura kibbutzim religiosos e ela entra e vai, encontra um lugar, encontra uma misgeret e vai passando o tempo e ela vê que não muda nada. Ela quer casar e ninguém oferece nada para ela. Ela quer começar uma vida e ninguém oferece nada. E ela tenta em nada. Então ela começa a procurar rabinos, kulot, tefilot e vê uma pessoa, vem para ela e fala, olha, por que você não vai para Bissoch Urmeir? Rebissoch Urmeir, quem é? Rosh Yeshivat Negev. O Brasil, o Zahak, Rebissoch Urmeir, mais de 20 anos esteve no Brasil, todo ano, uma das pessoas mais especiais que talvez pisou no nosso solo. A gente teve Shud, ele sempre ficou na casa dos meus pais. Mamashu Malach Elokim, Malach Elokim. Ele chegou a ser capa de New York Times. Na capa do New York Times, ele saiu como o rei da açúcar. É uma pessoa que tinha diabetes de níveis não normais, que mais viveu na história. New York Times fez uma catavá, fez um artigo a respeito dele. Então, essa menina, vão para ele, para ela e fala, você não vai para a Rebissoch Urmeir? Ela vai até a Rebissoch Urmeir, a Shivat HaNegev, vivia na cidade de Netivot, tá bom? Do lado do Baba Sali, mamás do lado do Baba Sali, Shiva dele. E quando ela chega no Rebissoch Urmeir, ela tenta entrar na casa e fala, não, Rabino não está passando bem, Rabino não está passando bem, não pode atender. Falou, por favor, Rabino está passando bem. E essa menina só fala francês. Não fala uma palavra de hebraico. E ela tenta falar, justo tem uma pessoa lá que fala um pouco de francês, quebrado, consegue traduzir, consegue explicar. E tentam explicar ela, por favor, eu vim da França, estou em Israel meses e nada, por favor. Então falou, tá bom, um minuto, vamos falar com o Rabino. Entra no Rabino, conta toda a história. E aí o rabino escuta a história, e o rabino dá uma brachá fora de sério para essa menina. Ela fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Se ela quer, Bezat Hashem, encontrar o zivug dela, tá bom? Seria interessante ela falar durante 30 dias seguidos, todos os dias, ela abrir o Teilim e falar o capítulo 8, o 13, o 22 e o 50. Tá bom? Saem, vão para a menina, falam, escuta, um rabino deu uma brachá para você de outro mundo e falou para você durante 30 dias seguidos, abrir o Teilim e falar o capítulo 8, 13, 22 e 50. Tá ótimo! Passam 2 meses, a menina está lá de volta. E ela bate na porta. Eu quero falar com o Rosh Shivá. Desculpa, o Rosh Shivá não está bem. O que você... O Rosh Shivá não está bem. Sua Rameira é uma pessoa muito, muito fraca, muito debilitada. Não em níveis espirituais, mas em material, no físico dele. Era muito, muito, muito fraco, muito debilitado. Eu lembro na mesa de Shabbat quantas vezes ele apagava, desligava, pachut, desmaiava, não sei. E voltava e acordava. E esses desmaios dele, né, que descia açúcar e voltava... Ele continuava onde estava, nada pagava ele. Mas então, tá, menina, mãe, preciso falar com o rabino. Falou, mas o quê? Eu preciso falar com o rabino. Falou, o que que foi? É urgente. Falou, o que que foi? Falou, Baruch Hashem, eu tô noiva. Uau, que legal. Foi a brachá dele. Eu fiz o que ele mandou. Eu todos os dias eu fiz o Teilim. Eu todo dia abri o Teilim e falei o capítulo 8, o capítulo 13, o capítulo 22, o capítulo 50. E eu quero agradecer o rabino, eu quero falar com o rabino. Então eles entram, eu chamo o Rav vem bem fraco para a sala. E aí ela vai, conta para o rabino. E o rabino está feliz, fala que bom, mazaldo, vejulei, vejulei, vejulei. De repente aquela pessoa que falava francês, que estava traduzindo, que viu que essa menina não consegue falar uma palavra de hebraico, ele vira para mim e fala, um minutinho, eu não captei. Você sabe ler hebraico? Falou, não. Se você não sabe ler hebraico, como você leu 4 capítulos de Teilim todos os dias, durante 30 dias que o rabino te mandou? Falou, não, eu não li. Falou, como você não leu? Você não veio aqui falar que você leu? Falou, não, o rabino mandou abrir o Teilim e falar capítulo 8, capítulo 13, capítulo 22 e capítulo 50. Durante 30 dias, eu abria a Teilim, começava a chorar e falava capítulo 8, capítulo 13, capítulo 22 e capítulo 50. Não é isso que o rabino falou? E todo mundo em casa começou a rir. Moral falou, isso é uma pessoa que fala de verdade. Isso é uma tefilá de coração. A gente se prende tanto ao texto. A gente se prende tanto ao Sidur. A gente se prende tanto ao externo da tefilá. E a gente esquece a verdadeira tefilá. Você pode falar capítulo 8, mas se você chora e fala de verdade, não é que a gente aprende a rezar assim. Baruch Hashem, a gente sabe ler. Mas a gente precisa se conectar com as palavras. A gente precisa se conectar com as palavras. Tzohar tasela teivá. Eu escutei ontem um pshat. Tzohar é iluminação. Quando Noach precisa fazer uma teivá, Hashem fala tzohar, faça uma coisa que vai te trazer luz. Faça la teivá, quando Noach está na arca, ou é uma janela, ou uma pedra preciosa, traz luz para a teivá. Ontem eu escutei um pshat, pshat hashidiko. Tzohar, traz luz, tase la teivá, para as teivot da tefilá que você faz. Tente iluminar elas. Vamos parar de ler. Lê, lê, lê e lê. E eu vou falar para vocês que eu sempre falo para meus alunos. A gente precisa fazer um projeto tefilá. Um projeto tefilá. É difícil se concentrar. Infelizmente, a gente está numa geração que concentração é a coisa mais longe que tem da gente. É dificílimo se concentrar. A Shem pede de você um Shmoná Esre que te demora 5, 6, 7, 8 minutos. E a gente não consegue se concentrar. Não consegue. Não consegue. A gente se perde quase todo dia em todas as tefilot. Precisa fazer um projeto tefilá. Essa semana eu vou pegar sobre mim 2 brachot do Shmoná Esre. E essas eu vou me concentrar no matter what. Essas são minhas brachot. Pega pontos que você sente que agora eu quero isso de Hashem. Alguém está começando um novo emprego? Pega Parnassá. Alguém está época de provas da faculdade? Pega Tachonen. E o que, que for a tua necessidade? A gente está com medo do que está acontecendo? O Bnei Yerushalayim? Talvez a gente precisa começar a lembrar de Yerushalayim um pouco. É Tzemach David Avdechá? E se eu não acho uma brachá? Shmakoneno, Deus me escuta. Deus, eu não sei falar, escuta a minha voz. Porque eu não sei detalhar. Não tá boa as coisas. Não sei. Melochov tzedaká umishpat. Ashivena vindo de Toraterra. Eu sinto que eu estou tão longe, Deus me traz de volta. Eu sinto que eu pisei na bola, slachlano, não sei. Duas brachot por semana. Essa semana eu tenho duas brachot minhas. Ou 15 dias. A cada 15 dias, só duas. Você vai fazer toda a midá? Eu não estou falando para não fazer. Mas tem duas brachot que pode cair um mundo. Eu não vou desconcentrar. Se eu conseguir mais, ótimo. Não pega quatro brachot, porque quatro vai ser zero. Pega duas. E depois de um tempo, pega mais duas. E depois de 15 dias, mais duas. Um dia a gente vai chegar às 19 brachot bem feitas. A gente vai chegar. Mas precisa começar. Se não começar, a gente nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Yitzhak Avinu, ele sai rezar no campo. Ele para no meio da rotina, no meio da loucura. Essa tefilá não precisa de Shema Israel. Você já pode começar a me dar em seguida. Essa tefilá no campo, essa tefilá no meio da rotina, no meio da loucura, são as tefilot que o Kliakar fala. É respondido em seguida. Não vamos esquecer dessa francesa. Capítulo 8, capítulo 13, capítulo 22 e capítulo 50. Se vocês estão procurando uma sgulá, eu não estou dando sgulá nenhuma. Porque a mulher não leu esse Teilim, ela foi sincera e falou de coração. Tá bom? Ela foi sincera e falou de coração. E essa sgulá funciona. Ser sincero e conversar com Hashem de coração. La sua! Conversar! Falar com Deus, isso funciona. Sempre, sempre, sempre. Isso não tem dúvida. Uma tefilá bem feito é totalmente outro. Agmaray Masechet Tanit, ela pergunta sobre o pasuk Leovdo Bechol Levavchem. A gente fala no Shema Israel. E se precisa o Leovdo, se precisa servir Deus, Bechol Levavchem, com todo o teu coração. E pergunta a Gmará, o Leovdo, lá a avot vem da palavra eved. Eved é escravizão, é escravo. Como você consegue trabalhar com teu coração? Que trabalho tem no coração? Eu entendo o trabalho que tem no braço. É, vamos dizer, martelar, eu estou trabalhando com o braço. Eu entendo o trabalho que eu tenho com o pé, andar, correr. Eu entendo com o que for. Trabalhar com o coração? Pergunta a Gmará, eis o ria avodá shei balef? Qual que é o trabalho que tem no coração? Reveomer zu tfilá, é a tfilá. A tfilá precisa ser um trabalho. Precisa se esforçar, precisa tentar, precisa conseguir. Não é só vir, fazer, abrir o sidur, li, fechei o sidur, acabou. Infelizmente, isso não é tfilá. Isso não é tfilá. Tfilá é leite palel. É conversar com Deus. É pedir, é reconhecer, é estar do lado de Hashem de verdade. Uma vez veio um bachur para Moshe Feinstein. O Bachur veio para Moshe Feinstein. Ele vem para Moshe Feinstein e fala, Rabino, eu quero ter uma pergunta muito, muito... Eu estou muito em dúvida o que fazer. Falou, o que aconteceu? Falei, escuta, me ofereceram uma menina e essa menina eu não posso perder. Meus pais se empolgaram, klilat kolamalo. Tudo que eu estava pedindo está nela. Falou, qual que é a dúvida? Falou, não... Eu não estou pensando em casar, eu acho que eu sou jovem. Eu sou muito jovem ainda para casar. Mas talvez é uma menina que eu não posso perder. A Moishe falou, por que você acha que você é jovem para casar? Olha, eu tenho tantos e tantos anos. Com quantos anos você pensou em casar? Falou, não tinha planos, mas pelo menos mais um ano e meio, dois, eu não pensava em casar. Falou, ah, uau, então você tem uma masta longe de casar. Nos teus planos. Falou, sim. Aí, então fala não para a menina. Falou, Rabino, por quê? Falou, não tem a ver com você. Falou, por quê? Falou, se você ainda nem estava pensando em Shiduchim, deixa eu fazer uma pergunta. Você já rezou para Shidur? Falou, não, nunca fiz tefilá para Shiduchim ainda. Um ano e meio, dois, eu nunca rezei para Shiduchim. Falou, exatamente o que eu pensei. Não pega essa menina. Falou, por quê? Falou, uma menina que veio sem tefilá, não tenho certeza que veio de Hashem. Para ser construir tua casa, precisa passar por tefilá. Para você decidir teu futuro, precisa passar por tefilá. Se você não rezou por essa menina e ela apareceu, eu não tenho certeza que é para você. Pula fora. Tshuva do Rabbi Feinstein. Rabotai, Rabbi Chelyuda Lepkovich, ele fez uma pergunta. Que se ele não perguntasse, eu falava, não necessariamente é correta. Falou, normalmente, os melhores alunos da sala não saem as pessoas mais brilhantes da próxima geração. Gdolei Israel, na maioria dos casos, não eram as crianças brilhantes. As pessoas brilhantes, normalmente, eles vêm de alunos bem noninim, médios, ou pessoas fracas, que fazem grandes mudanças. Por que disso? Por que disso? Senhor Michel Yudha Lepkovich perguntando, eu teria uma resposta muito lógica, muito fácil. O melhor aluno da sala tirou sempre tudo 10. Tá bom? Se ele tirou sempre tudo 10, então ele entrou na melhor faculdade que tem. E na faculdade ele sempre foi ótimo. Como ele foi sempre tudo ótimo, ele acabou recebendo uma proposta de trabalho logo que ele terminou, com salário muito acima de uma pessoa que não tiveram boas notas. Então ele vai ser um ótimo funcionário. E esse ótimo funcionário, ele vai continuar crescendo na empresa que ele está. Sempre sendo funcionário com salários que deixa ele seguro. Uma pessoa que está segura na vida não faz grandes riscos. E se não faz grandes riscos, ele não tem como virar o maior empreendedor da geração. Não tem como. Isso é minha cabeça. Tirando o mundo da Torá, tá bom? Obviamente que tal Talmid Chachamim, o cara já está bem. Ele está estudando Torá. Ele é um ótimo avrech. Ele é o melhor de Shivá, ele virá um bom Avrer. Um bom Avrer, ele vai sair do Koidel mais cedo, porque ele vai ser contratado para uma boa Shivá para dar aulas. Quando ele já dá aula, ele estuda menos, então automaticamente, como você quer. Mas uma pessoa que não é oi, não é grandes coisas. Então o que acontece? Ele na escola não foi tão bem. Na faculdade, ele vai tentar uma faculdade média para baixo. E aí ele entra numa faculdade média para baixo, ele vai lutar o resto da vida por notas. Ele vai chegar, depois que terminar a faculdade, vai ter algum amigo, algum conhecido que vai dar para ele um emprego, que vai dar para ele meros R$2.500. Depois de 3 anos ele ganhando R$2.500, ele ganhou 3 aumentos, ele não bateu ainda R$3.000, então ele já quer começar a construir uma vida, ele está ganhando R$3.000, no fim do ano ele tira um bônus de mais R$500 por todo o ano maravilhoso que ele tem, e aí chega férias, ele tem 30 dias por ano, ele fala, chega, isso eu não vou viver. Ele começa a ver onde dá para arriscar, e de risco você às vezes explode e cresce. Isso eu pensaria em dizer. Então, as pessoas que arriscaram, 90% caíram, 10% cresceram. 10% tiveram ideias geniais. Mesma coisa no mundo da Torá. Então, o cara vai ficar no coelho. Ficou. Uma hora ele virou grande. Isso que eu pensei. Muita gente caiu no meio do caminho. Não ganhei emprego, não cresci, não nada. Então, quer saber? Eu vou sair para o mundo do trabalho e não parei de estudar a Torá. Não vou virar um Gadol de Israel. Os poucos que aguentaram firme até os 60, 70 anos no Koidan, o amor ele virou gigantesco. Isso eu pensei. Rabbi Michel Yudha fala, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Crianças geniais, os pais rezam menos por eles. Uma mãe não reza por um filho genial, porque ela acha que já está tudo sob controle. Crianças com dificuldade, não tem um dia que a mãe não reza por esse filho. E com tefilá, você chega muito mais longe. A gente esquece de rezar quando a gente se sente seguro. A situação em Israel estava muito longe do Brasil até hoje. E infelizmente, depois de 30 dias, a nossa tefilá já estava mais ou menos. Mais ou menos. Para não falar menos. Infelizmente, a primeira semana a gente fez teilim de um jeito. E hoje a gente não está fazendo do mesmo jeito. E Hashem hoje deu um aviso pra gente, eu quero escutar lá de vocês. O Hezbollah pode chegar em São Paulo também. Não no Brasil, em São Paulo. O aeroporto de Guarulhos todo mundo conhece. E quando você lê uma notícia que eles queriam atacar a comunidade brasileira, eu tenho certeza absoluta que eles não estavam visando as comunidades de 30 congregantes. Eu não acho que o Hezbollah estava tentando fazer barulho pegando uma keilah que luta para terminar no Shabbat. Cada um pode imaginar aonde eles estavam visando. Porque Hashem não quer castigar a gente. Ele está avisando a gente, eu quero te escutar. A tua voz está fazendo falta. Há 30 dias você rezou diferente do jeito que você está rezando hoje. Hoje você não reza como você rezou há 30 dias atrás. Agora a tzavá já está dentro? Infelizmente, ontem já estava em todas as noticiários que já 2 dias que não falece um soldado, e hoje a gente acordou com um noticiário bem diferente, e hoje foram mais 3 ou 4. Infelizmente, a gente já está lá dentro, a gente já está tudo sob controle, já quase não vem mísseis para Israel, o Hezbollah não está interessado em guerra com Israel, os Teimanim, eles já atacaram agora um barco americano, e vamos ver o que vai acontecer com o pessoal do Iêmen, e vamos ver, e Gaza já está sob controle. Porque a nossa tzavá já está lá dentro. 2 dias sem escutar uma morte. Mísseis? Quase não se escuta. E hoje o mundo acordou diferente. Voltamos a escutar de mortes. Mísseis voltaram a cair. Mas Hashem deu um balanção e falou, comunidade de São Paulo, eu quero escutar de vocês. Eles podem chegar em São Paulo também. Mas não é eles. E eles não vão chegar. Mas está na nossa mão a gente mudar a nossa tefilá e fazer eles ficarem bem, 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 bem longe daqui. Se a gente fazer tefilá direito, eles não vão chegar. E não vai acontecer mais nada em Israel. O nosso treino da primeira semana foi que deu 2 dias sem nenhum soldado. Caiu. Às vezes demorou a tefilá. Não demorou. Hashem guardou para outro dia. Hashem pegou todas as nossas tefilot. Cada dia está dentro daquele inferno. E escutar que não faleceram Chayalim é um milagre. Eles estão dentro do inferno. Eles não estão num lugar normal. E nada, nada, nada é seguro. A gente tem um inimigo que não tem medo de morrer. A gente tem um inimigo que ele se explode porque ele quer matar, ele não quer viver. A ideia dele é matar, mesmo se eu for morrer. E a nossa tefilá está sendo necessária. A gente não pode se sentir agora já. Estamos tranquilo, está tudo sob controle. 7 de outubro não vai acontecer mais. Demorou 2, 3 dias. Israel já tem todo o controle. Já entramos dentro da faixa de Gaza. Já foram 280, não sei que número de túneis que a gente já explodiu. A gente já sabe o que está acontecendo no hospital. Hoje já saíram mais 500 moradores do norte para o sul. E a gente já vai poder explodir aqui no hospital. Isso já vai acabar. E Bezat Hashem, a gente reza pelos Hatufim. A gente esfriou. E Deus hoje deu pra gente um chacoalhão. Não pra chamar atenção. Pra falar, tefilá do Brasil tá fazendo falta. Eu quero escutar do Brasil. Eu quero escutar de São Paulo. Porque em Guarulhos eu parei o primeiro Mechabel. E outro pela cidade de São Paulo. E espero não descobrir que era Santa Cecília. Espero que não, eu não sei. Mas não tem diferença. A gente vai fazer tefilá e a gente vai mudar a situação. Porque Hashem quer escutar a gente. É só isso que Hashem tá avisando. Eu adorei escutar vocês há um mês atrás. Eu quero daquele jeito que vocês rezam agora de novo. Não precisamos ficar tristes. Não é preocupação, não é depressão, não é isso que Hashem quer da gente. Hashem não quer. Óbvio que por segurança a gente precisa aumentar a segurança no prédio, a gente toma cuidado com o mano na rua. Tudo isso aqui pode ser, mas não é isso que Hashem está pedindo da gente. Hashem fala aqui que você recebeu sobre si ser melhor, seja melhor ainda. Porque a gente esfriou, infelizmente. A gente esfriou. O mundo não está do nosso lado. Isso era óbvio que não ia estar. Mas a gente não precisa do mundo do nosso lado. A gente precisa Hashem do nosso lado. Porque se a gente tem Hashem, a gente dorme tranquilo, a gente anda tranquilo, a gente tem tudo que a gente precisa. Se a gente não tem Hashem, não é Biden, não é quem for. Porque o Putin está contra o Biden. E a China está contra o Biden. E a Coreia do Norte está contra o Biden. E esses 3 países são loucos. Eles não têm medo de nada. Eles estão prontos a explodir o que for, quem for e como for. Mas não é essa a nossa segurança. A nossa segurança é Hashem. E Hashem não precisa do Biden também. Hashem consegue se virar sozinho. Ele criou o mundo e ele protege a gente e vai proteger a gente. A gente não vai escutar mais coisas feias. Mas nossa tefilá precisa voltar a ser como a gente soube rezar. Não como a gente não soube rezar há um mês atrás. Não está tão longe. Infelizmente a gente esfriou. Esfriamos. E hoje Hashem veio e ligou o despertador. E tocou forte. Tocou forte. Tem gente que ficou mais preocupado, tem gente menos preocupado. A questão não é preocupação. É voltar a lembrar. Am Israel só está seguro com o sigur aberto. E sem sidur a gente não está seguro. Mas o sidur, como se lê o capítulo 8, eu falo o capítulo 13, eu falo o capítulo 22 e falo o capítulo 50. Não se prenda às palavras. Abre teu coração e fala de verdade para Hashem, porque Hashem quer escutar. Eu tinha um outro ponto que eu queria tocar, mas Bezat Hashem, vamos deixar alguma coisa para Chayei Sarah do ano que vem também, tá? Bezat Hashem, Kazak Baruch.